Amém. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? É uma imensa alegria estar com os irmãos aqui hoje, encontrar alguns queridos irmãos que não via há muitos anos. Estamos envolvidos no mesmo exército, pastor Fádio. Estamos envolvidos na mesma obra, mas cada um numa área, num local, num espaço reservado que Deus separou para cada um, e às vezes não tem oportunidade de se encontrar, e é uma alegria muito grande ver esses irmãos aqui, pastor Emílio também, é uma alegria vê-lo, irmão, muito gosto vê-lo, amado, é uma alegria encontrar esse irmão precioso, e pastor Jabes também, e muitos outros que com certeza ainda não tive oportunidade de cumprimentar aqui, e é um prazer muito grande. E eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos, e eu estava dizendo para o pastor, pastor Eduardo, que eu não sei se ele realmente estava com muita clareza quando me convidou. Então, hoje nós vamos saber. Eu tenho algo a dizer para os irmãos, eu vou falar focado especificamente aqui na vida de pastores e obreiros, porque eu sei que a maioria dos irmãos estão aqui, estão envolvidos nessa obra. E depois é que nós vamos saber se eu algum dia voltarei aqui, se vou voltar novamente, mas não tem problema, de estar aqui uma vez já me sinto profundamente abençoado. Então pegue sua Bíblia em Romanos capítulo 4, verso 3 até o 5, se for possível projetar os textos bíblicos que eu ler, eu não sei para quem que eu olho, tem algum lugar para onde eu posso olhar? Lá no fundo, obrigado. Romanos capítulo 4, verso 3, diz assim: porque diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Presta atenção nessa afirmação porque ela é poderosa. Abraão creu em Deus, somente isso, ele creu. E porque creu, foi declarado justo diante de Deus. Não foi declarado justo porque praticou boas obras, porque obedeceu os mandamentos e cumpriu as condições da igreja. Não, ele foi declarado justo porque creu. Isso é chamado de justificação pela fé. No ano que vem vai fazer 500 anos que essa verdade foi restaurada novamente no meio da igreja, depois da reforma. Inclusive vamos fazer uma conferência lá na Alemanha o ano que vem. Aproveitar e convidar os irmãos para estarem conosco lá, para celebrarem esta verdade da justificação pela fé que todos nós cremos aqui, quantos dizem amém? Então Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo agora faz uma afirmação, ele usa uma alegoria, a ilustração de dois trabalhadores, dois obreiros. Ele diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, essa afirmação é de deixar o cabelo em pé. Ele está falando de Deus, ele está dizendo aqui que Deus é aquele que justifica o ímpio. Mas Abraão não era justo, como é que é isso? Mas o texto está dizendo, se você crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada ou atribuída como justiça. Você tem então aqui dois trabalhadores, e é sobre eles que quero compartilhar com você hoje. Dois trabalhadores, dois pastores, dois líderes de célula, são dois tipos de ministério. Um, Paulo diz, é aquele que trabalha. Ele trabalhou, portanto agora ele merece o salário. E quando eu falo de salário, não estou falando aqui de dinheiro, ok? Estou falando da recompensa pelo trabalho, o pagamento pelo trabalho. Eu sei que nós pastores eventualmente recebemos um sustento financeiro, mas o que nós esperamos realmente não é o sustento financeiro. O que nós esperamos é que o nosso trabalho tenha resultado, nós queremos o resultado daquilo. Então é nesse sentido que quero que você preste atenção. O pagamento do líder de célula é a multiplicação da célula dele. Então Paulo está dizendo, para aquele que trabalhou, o pagamento é dívida. Ele não chega lá pedindo para receber. Ele pode exigir pagamento. Ele pode exigir que lhe dê, porque ele fez por onde. Portanto, ele merece. Esse é um tipo de trabalhador. Paulo diz que tem um outro tipo de trabalhador. Não trabalhou. Ele não trabalhou, mas tem a cara de pau de vir receber o pagamento. Vamos ser francos, isso é um negócio assustador. Quer dizer, o cara não trabalhou, apesar que o serviço foi feito, mas não por ele. O trabalho foi feito, mas não por ele. Foi feito pelo dono da vinha, pelo dono da lavoura. O filho fez o trabalho e ele, na maior cara de pau, eu não vim trabalhar, eu não trabalhei, mas eu creio que o Senhor justifica o ímpio. Então eu vim aqui receber o pagamento que eu não mereço. Esse trabalhador aqui, Paulo diz, esse vai sair justificado. Esse é o trabalhador que Deus abençoa. Talvez para alguns eu estou dando um nó na sua cabeça agora. Porque esses dois trabalhadores, Paulo diz, representam dois estilos de vida, que o Novo Testamento chama de lei e graça. Então eu estou ficando do lado de cá e do lado de lá para representar os dois tipos de trabalhadores. Esse trabalhador que trabalhou e agora acha que merece a bênção, Paulo diz que ele ainda vive na lei. Portanto, ainda está no Velho Testamento. Esse outro trabalhador aqui, que reconhece que não trabalhou, que não fez suficiente, ele não orou o suficiente, ele não foi um bom marido o suficiente, ele não foi um bom pastor o suficiente, ele não fez nada o suficiente, mas mesmo assim está com a mão estendida dizendo, ainda assim eu quero a bênção do Senhor e quero receber. Paulo diz que esse vive na graça. Esse trabalhador que trabalhou e merece, e aqui está esse verbo, ele é central aqui, tudo que ele faz é com base no merecimento. Toda a sua vida, todo o seu raciocínio é baseado no merecimento. Então ele está sempre olhando para si para avaliar, será que eu mereço? Será que eu estou em condições? Será que eu estou qualificado? Será que eu estou na posição para receber isso? Porque ele vive com base na lei. Esse outro aqui, ele nem olha para ele, porque se ele olhar para ele, ele não vai ver nada mesmo. Então ele só pode olhar para Cristo e dizer, é pela graça do Senhor. O que que é lei e o que que é graça? Tem uma maneira teológica de definir, você sabe o que que é graça, não sabe? O que que a teologia diz que é graça? Favor imerecido. Favor não merecido. E o que que é lei? É o oposto da graça. Paulo diz que se algo é pela graça, não pode ser pela lei. E se é pela lei, não pode ser pela graça. É como esses dois trabalhadores aqui. Se trabalhou e merece receber, não tem nada de graça aqui. Não tem nada de favor imerecido. Eu trabalhei, rapaz. Que favor imerecido que é esse? Eu mereço. Ok? Agora, graça é quando você recebe sem merecer. Você não está qualificado, vai receber a si mesmo. Você se acha o último da lista, vai receber a si mesmo. Isso é para deixar qualquer um enlouquecido. O que que deixa pastor mais enlouquecido? Vamos falar um pouquinho de pastor. Você sabe, eu sou entendido de pastor, que eu sou um. Então basta eu olhar no espelho todo dia que eu tenho uma análise muito boa. Sabe o que que pastor fica revoltado? É quando certos pastores são abençoados e ele não. Esse é um negócio para deixar qualquer um enlouquecido. Quer dizer, o outro foi pego com dólar na cueca, mas Deus dá para ele uma rádio. Eu não, eu sou uma pessoa boazinha, eu sou um pastor santo, correto, sou um bom marido, bom trabalhador, e eu não consigo nem pagar um programa de rádio. Tem algo muito errado nessa história. Ou esse cara não é crente, portanto não foi Deus que deu isso para ele, deve ter sido o diabo que deu para ele. Sim, porque aí criamos outra teologia, porque tem que explicar a nossa... A teologia existe para explicar, não Deus, mas para explicar a nossa experiência. O pessoal acha, às vezes, teologia para explicar a Deus. Não é. Imagina se algum teólogo algum dia tem a pretensão de explicar a Deus. Não. O teólogo quer explicar a nossa experiência. Por que que as coisas às vezes são de um jeito e não são de outro? Não é verdade? Então veja bem, você já reparou isso? Aquele pastor, pastor Emílio, que está ali, ele, a igreja dele é pequenininha. Mas eu não tenho nada contra ser pequeno, porque você pode ser pequeno e ser grande aos olhos de Deus. Mas na cabeça dele, ser pequeno é algo ruim. E ele faz tudo para agradar. Ele faz tudo para conquistar o favor. Mas não tem favor. Não tem favor sobre ele. E o outro que todo mundo diz, até sai no jornal, que aprontou, que pegou, administrou errado, fez o que não devia. O sujeito tem dinheiro, tem prédio, tem mídia, tudo por quê? Porque ele é esse trabalhador aqui, chega diante de Deus e fala: Senhor, nem olha para mim, porque se olhar para mim eu estou frito, olha para Jesus, mas eu estou aqui para receber, estou precisando de mais de uma rádio, dá ela para mim, Jesus. Aí o Senhor fala para ele: mas você fez, você trabalhou? Aí ele fala o quê? Não. Você merece? Não. Pelo contrário, eu mereço outras coisas. Mas o Senhor fala: mas você crê que eu sou o Deus que justifica o ímpio? Ele fala: eu creio, Senhor. Aí Deus dá para ele. Deus dá para ele. Sabe por quê? Porque quando ele receber, ele nunca vai dizer: recebi isso aqui porque eu paguei o preço. Ele nunca vai dizer isso. Ele sempre vai dizer o seguinte: rapaz, nem me pergunta como é que eu tenho isso aqui, não, porque eu não sei como é que eu recebi isso. Isso só pode ser a graça de Deus. Aí você tem que concordar com ele, é graça mesmo, é muita graça. Mas o cidadão de cá fica revoltado. Não, você não dá um pouquinho de razão para ele? Vamos ser franco. Vamos lembrar a história do filho pródigo, lembra do filho pródigo? A Bíblia fala que o safado um dia chegou para o pai e falou que era minha herança, mas como para eu ter herança o senhor tem que morrer, como o senhor não morre, me dá em vida mesmo. Sim, mais ou menos isso que ele falou. Aí o pai deu a herança para ele. O pai deu a herança para ele. E ele foi, saiu com o dinheiro e fez o quê? Multiplicou, virou um magnata? Honrou o nome do pai dele? Não, ele gastou o dinheiro com prostituição, orgia, bebedice, jogo e as coisas todas, né, que o diabo oferece. Até o ponto que ele ficou na miséria. E para um judeu, o fundo do poço era aquilo, tornar-se um porqueiro, cuidar de chiqueiro de porcos. Ele não tinha o que comer, ele via os porcos mastigando a lavagem, e aquele pouco mastiga, aquilo deu vontade de comer, deu fome nele. Aí ele caiu em si, ele falou: peraí, meu pai tem empregado na fazenda dele, vou voltar para casa do meu pai e falar para ele: olha, não sou digno de ser chamado seu filho, porque eu realmente desonrei demais, mas me recebe como empregado. Olha, ele nem tinha pretensão de voltar a ser filho. Ele nem tinha essa, uma fé tão grande assim. A Bíblia fala que vinha ele longe, quando o pai o avistou. A Bíblia fala naquela época, a Bíblia fala que ele saiu correndo. Naquela época você sabe que os anciãos não corriam. Por que que não corriam? Porque os homens, naquela época, já viu aquelas peças teatral na igreja? Os homens vestiam aquele lençol amarrado, né? Aquele vestidão. Então, para você correr, as mulheres aqui sabem disso. Se você tem um vestido que vai até o tornozelo, você não corre, né? Você fica igual aquelas japonesinhas, né? Com aquele vestidão, aqueles kimono lá embaixo, né? Então, para correr, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar o vestidão e erguer na cintura. Quando você ergue na cintura, aparece o quê? Aparece tudo. Para um homem idoso, um ancião, aparecer, né, a cueca, as partes de baixo, era suprema desonra. Mas quando o pai viu o menino, ele jogou fora a sua honra, jogou fora a sua vergonha. Foi o que Cristo fez no Calvário, jogou fora tudo. Saiu correndo atrás dele, o abraçou e o beijou. O abraçou e o beijou. O menino ia falar: pai, não sou digno de chamar até o pai. Para. Traz para ele aí uma sandália, põe no pé dele. Maravilhoso isso, porque quando Moisés chegou diante de Deus lá na sarça ardente, o que que Deus falou para ele? Tira a sandália. Por quê? Porque é na lei, meu filho. Aqui na lei, Moisés. Olha para cá. Moisés era o mais manso homem que tinha no planeta. Deus falou para ele: tira o sapato. O menino mais pecador, Deus falou o que para ele? Põe o sapato nele. Põe o sapato nele. Por que põe o sapato nele? Porque agora eu estou recebendo ele. Estou recebendo ele. Põe o anel no dedo dele, né? E manda matar o novilho cevado. mas eu não queria nem falar, não era dele. O que eu quero falar agora é do trabalhador que merece, que trabalhou. Aí começaram a festa, dança, folguedo, que maravilha. O filho mais velho está chegando do campo, vê aquele barulho, chama um servo, pergunta o que é isso que está acontecendo. E dizem para ele: seu irmão voltou para cá, seu pai está fazendo uma festa. Ele ficou alegre. É mais ou menos o que o pastor sente quando vê um pecador sendo abençoado. Entendeu? É mais ou menos isso. Eu sou entendido de pastor, você não brinca comigo não, olha para cá. Peraí, eu fiquei aqui na casa. Aí o pai foi conversar com ele, porque ele não quis entrar na festa. Eu estou aqui, eu nunca pisei na bola. Você não vai ouvir de dinheiro mal administrado aqui, não. Aqui o negócio é correto, nós somos sérios. Eu fiz tudo que o senhor me pedia. E o senhor nunca me deu um cabrito para eu fazer uma festa com meus amigos. Vê esse teu filho. Ele fala teu filho, porque não é irmão dele, né? Sim, porque nós dizemos que o cara agora virou filho do diabo. Qualquer um que prospera e você acha que ele não é muito santo, não é de Deus, né? Vem esse teu filho. Vem esse teu filho. E você mata para ele o novilho cevado, aquele que a gente estava engordando para a festa. Presta atenção. O irmão do filho pródigo é esse que trabalhou e queria vir receber. Recebeu alguma coisa? Nada. Não tem nada. Porque não há nada que você possa fazer para merecer a bênção de Deus. A bênção de Deus é igual à salvação. Igual. Na verdade, o Novo Testamento ensina que do mesmo jeito que você recebe a salvação, você recebe todas as outras bênçãos. Eu não ouvi nenhum amém. Não, então presta atenção, vou te explicar de novo. Porque isso vai frontalmente contra muita teologia que é ensinada. A maneira como você recebe a salvação é a maneira como você recebe qualquer outra bênção. Amém mesmo? Olha para cá, vou explicar melhor. Ó, o seguinte, você quer ser salvo do inferno? Só crê com a boca, crê com o coração e confesse com a boca. Não é assim que está em Romanos 10, 9 e 10? Quantos creem que é assim? Tem que fazer penitência? Boas obras? Sou pão para os pobres? Nada! Só crê em confessar? Sim! Mas para ganhar um carro tem que fazer uma campanha. Carro não é só crer e confessar, não, tá achando o quê? Aí o cara chega diante de Deus e fala para Deus assim, presta atenção, o cara converteu, chega diante de Deus, aí Deus fala o quê para ele? Como é que é? Esse aqui é um carro? Rapaz, já te dei o meu filho, e você agora vem pedir carro para mim? Você tá abusando, não vou te dar não, já te dei o máximo que eu podia dar, se você quiser o carro agora vai pagar para ter. Como é que é, Senhor? O que eu tenho que pagar? Traz o seu Isaac. Eu falei que talvez o ano que vem eu não volte. Olha para cá. É que os irmãos esqueceram como é que foram salvos. O argumento de Paulo em Romanos 8 é o seguinte: se eu não te neguei meu filho, vou te negar uma geladeira velha? Vou te negar um carro, que por melhor que seja, daqui a 10 anos não vale nada, vai estar no ferro velho. 10 anos estou exagerando, mas a maioria é 10 anos. Quer dizer, para você ter um carro, é preciso ter uma fé muito grande. É preciso pagar um preço muito alto. Mas a salvação é assim, de graça? Quer dizer, ser salvo do inferno não é nada, ganhar um carro é tudo na vida. Então presta atenção. Você precisa de entender que existe, né, Colossenses 2,6 diz o quê? Como recebestes a Cristo Jesus, quem se lembra o resto? Assim andai, como recebestes a Cristo Jesus? Foi entregando o Isaac? Foi assim que você foi salvo? Você chegou no culto, vem à frente na oração do pecador, e o pastor falou, tudo bem, você quer ser salvo, traz seu Isaac domingo que vem. Eu estou falando do Isaac só porque é uma coisa tão comum no nosso meio hoje em dia, virou moda nas igrejas, né? O cara tem que ter pelo menos uns 10 Isaacs, né? Abraão teve só um, mas os crentes têm muitos. Por quê? Porque estão sempre tentando merecer. Qual o problema de tentar merecer? O problema de tentar merecer, filho, é que você não vai conseguir. Aí você vai ficar debaixo de condenação. Como é que a maior parte dos pastores vivem? Por que que ser pastor é tão pesado na cabeça de algumas pessoas? Porque pastor vive debaixo de condenação. Porque ele nunca consegue orar o suficiente. Quanto que é orar o suficiente para um pastor? Quando eu me tornei pastor, me ensinaram na minha igreja que eu tinha que orar pelo menos uma hora por dia. Eu falei, tá bom, tá de bom tamanho, acho justo, sou pastor, dedicação exclusiva. Aí comecei a ouvir, em conferências como essa, pastores dizendo, ah, pastor que não ora duas horas nem converteu ainda. Eu falei, eu preciso mudar de vida. Aí eu falei, eu vou orar duas horas. Aí eu fui ler um livro do Po Yong Cho e ele falava que orava quatro horas por dia. Eu falei, é por isso que ele tem uma mega igreja. Aí eu fui em Santarém numa conferência, o pastor Abe, tinha um pastor lá, coreano também, dizendo que ele orava 6 horas, e quem não ora 6 horas nem devia ser pastor. Eu falei, eu vou largar hoje esse negócio. Porque vai aparecer um falando que é 8, e daqui a pouco é 10. Eu te pergunto, quando é que Deus vai ficar contente? Eu só te pergunto isso. Quando é que ele vai estar contente comigo? Nunca. Porque quando eu estiver orando 24 horas por dia, ele vai dizer, você está orando um dia, você tem que orar, é uma eternidade. Então não há limites, porque a exigência de Deus é alta demais para nós. Por isso que Jesus cumpriu as exigências de Deus. Aleluia! Cristo cumpriu as exigências de Deus. Agora, ao falar isso aqui, alguém vai dizer, pastor, você está estimulando então que o pessoal não precisa de orar? Não, é exatamente isso, oração é necessidade. Você não precisa, o que eu posso fazer? Colocar uma lei em cima de você? Agora, quem sabe que precisa, não precisa se preocupar com ele, ele vai orar. Ele vai orar. Quem está apaixonado, vai orar. Entendeu? Quem está passando por um momento de necessidade, ele também não vai deixar de orar. Então eu não tenho que preocupar se o menino vai comer ou não. E ainda que quando ele é pequeno, ele come na marra, não é verdade? Quem é pai aqui, mãe, sabe disso. Quando tem criança, eu tive só menina. Menina come igual passarinho. É um negócio assustador. Você não sabe como ela vive, é de vento. Então o que eu fazia? Eu enfiava a colher na boca e fechava a boca dela. Para forçar ela a comer. Mas você sabe, eu não preocupava muito, porque eu sabia que quando ela crescesse, a luta seria o oposto. Seria para não comer. Entendeu? Então, oração é como comida, você vai comer, filho. Você vai comer. Mas a questão não é essa. A questão é que nós transformamos tudo em meios de conquistar o favor. Eu vou conquistar o favor como? Eu vou ser muito santinho, corretinho, bonzinho. Eu vou orar muito, eu vou jejuar muito. Vou fazer muita coisa para que Deus possa gostar de mim. Eu vim cá te contar uma boa notícia. Ele já ama você. E já está satisfeito com Cristo. Esse trabalhador que não trabalhou e vai receber, ele não vai receber simplesmente, ele vai receber porque o trabalho dele foi feito. Então Deus é justo em pagar ele mesmo sem ter trabalhado. O negócio é que teve outro que fez o serviço no lugar dele. O filho, ele veio, fez o serviço no seu lugar. Amém, meus irmãos? Amém. Veja, lei e graça, portanto, são dois princípios de vida. O problema de viver na lei é o que, presta atenção, como é que funciona a lei? A lei é o seguinte, a lei não é favor merecido? Se a graça é favor imerecido, a lei é favor merecido. O que é o favor merecido? Se você cumprir o mandamento, você vai ser abençoado. Isso é merecimento. Assim é a lei. Quem vive na lei, ele vive desse jeito. Ele está o tempo inteiro procurando cumprir o mandamento para merecer o favor, a bênção. Quando a bênção não vem ou o favor não vem, ele se enche de quê? Condenação. E se porventura o favor vier, ele se enche de quê? Justiça própria. Esses são os dois sinais de quem ainda vive no Velho Testamento estando na igreja. Ou ele acha que é bom, ou seja, é um fariseu do Novo Testamento, ou então, como é a maior parte de nós, vive o tempo inteiro debaixo de condenação e acusação, sempre achando que está em falta, o que é pior, achando que essa é a maneira certa de viver, estranhando quem vive nessa alegria toda. Sim, a maioria dos pastores vive um tempo inteiro assim, vamos ser francos, irmãos, mesmo sem dedicação exclusiva. Você chega para pregar domingo, de manhã, já acorda de manhã, é um problema, porque a Bíblia é um livro enorme, você acorda de manhã, você não consegue achar nada para pregar, nada. Você consegue imaginar um livro tão grande que você pode abrir em qualquer lugar e pregar, mas você não sabe o que pregar. É um negócio angustiante, hein, pastor Fadi? É um negócio fácil, não. Eu te falo experiência própria. Eu não preciso te falar de experiência dos outros. Não tenho o que falar. Aí por que você não tem o que falar? Deus não falou com você. Por que ele não falou com você? Você não orou o suficiente. Você brigou com a sua mulher. Você xingou alguém no trânsito essa semana. Lembra, avalia. Você aprontou alguma coisa. Aí ele vai para o culto. Mas antes de sair de casa, para variar um pouco, o menino resolve fazer na fralda bem na hora. A mulher enrola, atrasa, molha não sei o quê. Na hora que o carro sai, vai chegar atrasando no culto, ele discute com a mulher. No meio do caminho, ele buzina pro vizinho e xinga também. Não queria fazer, foi sem querer. E vai. Quando ele chega no culto, ele acha que Deus está longe. E aí, ele senta no banco da frente, com aquela intensidade toda. Oh, Jesus. Só hoje. Me honra hoje. Prometo, amanhã você é um bom menino. Aí ele vai o louvor todo ali naquela angústia, labutando no Val de Jaboque, lutando com Deus. Não é verdade? Aí ele pega e sobe. Ele não sobe com aquela convicção toda, não é? A única oração que ele sabe fazer nessa hora é: tem misericórdia. Essa é a oração que crente mais gosta de fazer, é: tem misericórdia. É verdade ou não é? Deixa eu falar um pouquinho de quem não é pastor aqui. Quantos aqui não são pastores nem líderes de célula ou algo assim? Temos alguns. Por que há tão poucos irmãos em tantas igrejas que se dispõem a servir a Deus? Ah, porque não tem compromisso. Não, é verdade. Ah, porque ele não quer. Não, eles querem. Sabe por que eles não vão? Porque vivem debaixo de condenação o tempo inteiro. Quem sou eu? Eu não tenho condição. Imagina eu não posso, eu não consigo. Porque o diabo vai falando para ele tudo o que ele fez. Então, como ele vive aqui, ele tem que ser esse trabalhador que trabalhou para merecer. Então ele vive condenado. Se ele vivesse do lado de cá, naquele que não trabalhou, mas chega com a mãozinha na maior cara de pau, ele ia entender o que é graça. Mas ele não consegue. Não é verdade? Tem muitos irmãos que têm muito medo desse negócio de endemoniado, é verdade ou não é, irmãos? Por que que ele tem medo? Não é que ele tem medo de apanhar do diabo, nada disso não. Não, nem de passar para ele, não é essa a questão. Sabe o que que ele tem medo? De falar a vida dele. Quem é você para vir me expulsar aqui? E ele vai falar o quê? Falar: ah, meu Deus, é mesmo, quem sou eu? Esse é que é o medo. É verdade ou não é? Vamos imaginar que manifestou um endemoniado aqui na reunião. Aí eu digo: os servos normalmente na nossa igreja tiram para uma sala à parte. Eu digo: hoje não, deixa aqui, eu vou escolher um irmão para vir aqui na frente expulsar. Aí eu começo a olhar quem vai ser. Como é que os irmãos oram nessa hora? Cega ele, Jesus, cega ele agora. Cega. Mas eu escolho um para vir. Na hora que eu ponho, eu apontei para você, irmão, o que ele fala? Eu vou passar a oportunidade hoje para o irmão José. Hoje eu vou passar a vez. Assim, porque a oração que crente mais ora é a oração tem misericórdia, não é verdade, irmãos? Que é uma oração basicamente do Velho Testamento, não é do Novo. Não que esteja errado ter misericórdia, mas misericórdia é apenas não receber o que merece. A oração do novo é muito superior, é graça, é receber o que não merece. Entendeu? Não é jogo de palavras, não. Isso aqui é algo poderoso. Você chega lá, no seu trabalho, seu patrão fala: ô fulano, você é crente, não é? Sou sim. Ah, pois é, manifestou um urucubaco, um encosto aqui no cidadão aqui, vem cá orar por ele. O que você fala, se eu te conheço? Não, pera um pouquinho que eu vou ali no banheiro. Fazer o que no banheiro? Ele vai lá orar e falar: Deus, tem misericórdia, só hoje, tem misericórdia, me honra, só hoje, não é verdade? Aprendeu com o pastor dele. Por que que ele está orando, tem misericórdia? Porque ele, diante dele, o tempo inteiro, está uma voz dizendo: você está desqualificado. Ele nunca vai te dar o pagamento. Você nunca vai ter o pagamento. Mas essa é a lição mais importante que um obreiro tem que aprender na vida. Lá em Goiânia, eu sou pastor lá em Goiânia. E nós somos 9 prédios na cidade. Então, normalmente é assim: eu prego de manhã num prédio, que não é sede, mas as pessoas às vezes chamam de sede. E a mesma palavra depois é pregada nos 8 prédios. Nós pregamos a mesma pregação. E aconteceu um domingo, uns 2 anos atrás, que eu estava almoçando, quando um pastor desses prédios me ligou falando: Pastor Aloísio, por favor, hoje eu não estou em condições de pregar, por favor, venha pregar no meu lugar. Eu falei: é mesmo, irmão, o que aconteceu? Discuti com a minha esposa. Eu falei: ah, bom, eu também discuto com a minha, irmão. Mas com mais frequência do que gostaria de admitir. E ela: você quer jogar a primeira pedra? Azar é seu. Olha pra cá. Eu discuto com a minha esposa também, e nós vivemos muito bem. E eu estou pregando todo domingo. Não, pastor, mas é porque hoje foi mais grave. Ela me empurrou, e eu empurrei ela, e nós gritamos. Eu falei: pode parar, chega. Eu falei: realmente é uma coisa muito ruim o que aconteceu. Você sabe, pecado é uma coisa ruim, porque pecado gera morte. O salário do pecado é sempre a morte. Os que andam na carne caminham para a morte. Então, você quer viver na morte? Não quer. Então, você quer viver no pecado? Também não. Ótimo. Então, você sabe que está errado. Sabe ou não sabe? Sei. Você concorda com essa vida? De jeito nenhum. Então, você vai pregar hoje. E tem mais, são 2 cultos em cada prédio. Você prega no primeiro, sua esposa prega no segundo. E eu e a minha esposa iremos para ouvir vocês dois pregando. Foi um dia de avivamento. Aí, você pode pensar assim: pastor, mas por que disso? Eu disse para ele: hoje você vai entender por que que a graça nos basta. Hoje você vai entender: pastor, por favor, eu não estou em condições. Eu falei: eu entendi perfeitamente. Eu quero que você perceba claramente o quão você é incapaz hoje. Por favor, esteja ciente disso. E ele foi então para o culto, eu e minha esposa chegamos, sentando na primeira fileira, na frente. Nós não sentamos em cima do palco lá, a gente fica na primeira fileira. E aí ele foi pregar. E ele subiu daquele jeito, né? Com tanta humildade, tanto quebrantamento. Irmãos, porque ele não trabalhou, ele não merece pagamento nenhum. Não é como é que é? Ele está com aquela mãozinha que eu te falei agora mesmo, a cara de pau. Irmãos, quem sou eu para estar aqui na frente dos irmãos? E começou a chorar, e o povo: aleluia! Veio mover na reunião. Mas não foi tão bom. Foi bom, mas não foi tão bom. Aí, no segundo culto, veio a mulher dele. A mulher dele foi mais poderosa. Ela subiu. Ela falou umas 3 palavras, começou a chorar, aí parou, falou mais 3 palavras: tudo que eu posso dizer é que eu amo vocês. O povo começou a vir para frente chorando, o povo vinha tremendo, teve cura. Até eu fiquei no meio e falei: Senhor, eu também quero esse pagamento. Aí a irmã do meu lado falou: Pastor Aloísio, você de fato é um homem de Deus. Eu falei: obrigado, irmã, porque você escolheu esses pastores aqui. Isso é que é homem e mulher de Deus. Eu falei, irmã, você tem toda a razão. Isso é que é de Deus. Isso aqui é só Deus. Falei para ela: isso aqui não tem nada a ver com eles lá. Nada. Isso aqui é genuíno, é do Espírito. E ela falava: é mesmo. E eu falava: é sim, pode se encher, porque é mesmo. Eu acho que foi o culto mais abençoado da vida deles. Sabe por que foi o mais abençoado? Porque eles não podem ter glória nenhuma. Não há mérito nenhum envolvido. Eles vão poder dizer no final: foi só pela graça mesmo. Eu não merecia. Eu não fiz por onde. Eu não orei suficiente. Eu nem fui um bom marido suficiente. Nem ela foi boa esposa suficiente. Mas nós chegamos aqui confiados na justiça de Cristo. Amém, meus irmãos? Quantos querem ser esse trabalhador aqui? que não trabalhou, mas quer receber a si mesmo. Três princípios para você. Achou que eu estava acabando, né? Ainda não. Três princípios. Como é que podemos nos tornar como esse segundo trabalhador? Que não mereceu, porque não trabalhou, ele não pode receber pagamento. Você sabe, teve um irmão, eu sempre gosto de contar história, quem me conhece sabe disso. Mas teve um irmão, eu já posso falar dele, porque por acaso ele até virou pastor hoje. Mas quando ele era mais novo na fé, um dia teve uma tempestade lá em Goiânia e caiu uma árvore em cima do carro dele. O negócio é que se cumpriu nele o Salmo 91 ao contrário. Tinha 1.000 à direita, 10.000 à esquerda, só ele foi atingido, mas ninguém, só ele. É um negócio angustiante. Precisa de teologia, nessa hora o cara fica acusado. Porque você sabe, vou te dizer uma coisa. Você sabe qual o dia que o cara sente mais acusação do diabo? Não é o dia que ele peca. O dia que ele mais sente acusação é o dia que ele tem uma luta. Esse aqui é o dia da luta. O dia que você peca, não precisa do diabo falar nada, você mesmo fala. Eu não presto, eu não sou nada, eu não valho nada, não é assim? O diabo fica calado, só dizendo amém para você. Agora, no dia da luta, no dia da luta, meu amigo, o dia da luta é que você tem que ter uma explicação. Apareceu uma pereba cancerígena na sua perna. E aí? Aí você vai encontrar, sempre tem, né? Tem aquelas igrejas que acreditam que tudo que acontece é culpa sua. Então, isso é pecado, irmão. Você pecou. Você pecou, essa pereba aí é porque tem pecado na sua vida. Confessa. O sujeito vai no apelo, ajoelha, ele confessa tudo. Ele confessa tudo, até as formiguinhas que ele pisou sem querer, ele vai pedir perdão. Mas a pereba não desaparece. Aí você fala, tem algo errado. Aí aparece um segundo sujeito e fala, não, é porque você não está lembrando. Você tem que fazer regressão para você descobrir. Aí o cara volta até na barriga da mãe e a pereba não desaparece. Aí ele encontra um terceiro cara que fala o que para ele? Não foi você que pecou, quem pecou foi seu avô. Aí ele fala, o miserável pecou e a pereba caiu em mim. Não é verdade? Está na Bíblia essa teologia? Tá no Velho Testamento, não é? Isso é chamado de maldição hereditária. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta. Tá na Bíblia, tá ou não tá? Mas tá no Novo ou no Velho? No Velho. No Novo tá o quê? Gálatas 3:10 diz o quê? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar. Você vai escolher em que você quer crer. Eu creio que Jesus já levou a pereba na cruz. Eu não tenho mais que levá-la. Eu posso crer na cura. Não é pelo meu merecimento, é pela graça dele. Ele morreu quando era inimigo de Deus. Levou a minha enfermidade. O negócio é que no dia da luta é que você percebe como ainda vive na lei, na condenação, tentando ter merecimento. Mas aquele irmão, o carro dele, a árvore caiu em cima do carro dele. Ele chegou domingo no culto, revoltado, para variar com o pastor. Pastor apanha de todo jeito. Pastor Aloísio, tem algo muito errado. Eu falei, o que está errado, irmão? Eu sou dizimista fiel. Eu dou dízimo, eu faço todas as campanhas, lidero células, jejuo duas vezes por semana. Já ouviu isso em alguma versão bíblica? Dou dízimo até da hortelã do chá que eu faço lá em casa. E agora o meu carro se arrebentou. Tem algo errado. Eu falei, provavelmente tem mesmo, irmão. E onde é que você acha que está o erro? Ele falou, comigo é que não é. É bom quando o cara vê essa condenação, né? Porque ele se acha justo, ele não precisa de Jesus morrer por ele mais. Ele pode chegar no céu, porque ele fez tudo. Porque se Deus não pode destruir o carro dele, vai poder destruir ele. Mas nunca. Então ele pode ser salvo sem Jesus. Ele não precisa de Cristo. Cristo veio em vão por ele, que ele poderia ir para o céu tranquilamente sozinho. Mas eu não falei isso para ele, não. Essas coisas tiram o membro da igreja. A gente não quer tirar ninguém, não é? Olha para cá. Eu falei, irmão, onde você acha que está o erro? Ele falou, o erro deve estar aqui.
Deus não está aceitando esse terreno aqui. Eu estou semeando aqui e ele não está aceitando. Eu falei, então você quer dizer que eu sou culpado? Ele falou, você está dizendo. Eu falei, eu não, eu estava muito em paz. Até você chegar aqui e falar que eu sou culpado do seu carro ter estrumbicado. Veja bem, esse irmão vive com base aqui no merecimento. Só que ele não está debaixo de condenação. Ele está debaixo de justiça própria. Mas ele tem que achar outro para ser culpado, porque toda tragédia tem que ter um culpado na cabeça dele. Então quem vive na lei vai ficar muito mal. Se ele não fosse me culpar, ele culparia ele mesmo. E ficaria muito mal. Onde é que eu errei, meu Deus? Eu acho que não vale a pena ser crente. Não tem sentido. Eu fiz tudo que era para fazer, não deu certo. Já ouviu essa conversa? Porque vive desse lado de cá. Mas se ele viesse do lado de lá, alguém que crê no favor imerecido também passa por tribulação? Passa. Mas a ótica dele é outra. Ele diz, no meio da luta, ele diz o quê? Eu sou amado, ele me ama. Ele está planejando coisas boas para mim. Eu acho que ele quer me dar um carro novo, deve ser isso. Ele quer abençoar mais gente através de mim. Quer dizer, a postura dele é outra. Amém, meus irmãos? Bom, primeiro princípio, se você quer ser como esse segundo trabalhador, você precisa de crer no Deus que justifica o ímpio. Deus que justifica o ímpio. Se você crer dessa maneira, você vai receber de Deus. Por quê? Vou te fazer uma afirmação aqui que talvez você vai assustar um pouco, mas espere até o final a conclusão. Só justos são abençoados. Só quem é justo entra no céu. Vou te dizer mais ainda. Só quem não tem pecado pode ser abençoado. Só quem não tem pecado pode entrar no céu. Aí você fala, ah, então quem é que pode ser abençoado e quem é que pode ser salvo? Essa é a pergunta do ímpio, não é a sua pergunta mais. Porque no dia em que você creu em Cristo, o sangue de Jesus cancelou todos os seus pecados. Todos os seus pecados foram cancelados na cruz do Calvário. Todos. Quando Deus te vê agora, Ele te vê através de Cristo. Ele te vê através do sangue. Então não tem pecado na sua vida. Ah, mas eu acabei de pecar. Mas você é justo. No Novo Testamento tem duas justiças, vamos dizer assim. Consegue projetar para mim? Filipenses 3:9. Paulo diz o seguinte. Tem duas justiças no Novo Testamento. Você tem que escolher qual delas você segue. Tem a justiça própria, ou a chamada justiça da lei, que é aquela que você baseia no seu comportamento. Comportou bem, você é chamado de justo. Olha o que diz. E ser achado nele, não tendo... Essa versão diz minha justiça. Atualizada diz, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela... Presta atenção, você tem uma justiça que é pelas obras sua, outra justiça que é pela fé. São duas justiças distintas. A justiça que é pelas obras, Paulo diz que ela é justiça própria, que ela se chama justiça própria, ele não quer ter essa. Por quê? Porque essa nunca é suficiente. Deus não pode abençoar ninguém que tem justiça própria, suposto merecimento próprio. Deus só abençoa quem não merece. Está me ouvindo? Senão não é graça. É preciso ter consciência de que não merece. Enquanto não chegar nesse estágio, não pode ser abençoado. Não merece. Mas tem que ter esse entendimento. Agora, a Bíblia fala o quê? Que além dessa justiça que vem das obras, tem uma outra do Novo Testamento, que é a justiça que vem da fé. Por que ela vem da fé? Porque a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não. Por que é uma justiça pela fé? Porque sua esposa não vê, mas Deus vê. Seu vizinho não vê, mas Deus vê. Você quando olha não vê também, mas Deus diz que você é justo nele. Isso não é um tipo de exercício mental, fantasia, não. Isso é verdade do Novo Testamento. Justificados, pois, pela fé. Não é pelas obras. Então você é justo pelo que Cristo fez, não pelo que você faz. Enquanto você confia no que você pode fazer, você está fora do favor. Você não está apto para receber de Deus. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos ler. Projeta-me Romanos 5. Não, 2 Coríntios 5, 21. Olha o que diz. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, alguém sabe de qual? Ele o fez pecado por nós.
Não é uma afirmação poderosa essa, não é?
Aquele que não conheceu o pecado. Quem é que não conheceu o pecado, irmãos? Quem? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele aqui é Deus. Deus o fez pecado por nós. Como é que Deus fez Cristo ser pecado? Ou seja, como é que Cristo foi feito pecado? Cristo teve que cometer pecado?
Não, Deus que me livre.
Cristo nunca pecou, mas Deus o fez pecado. Como é que Deus o fez pecado?
Deus pegou o nosso pecado e colocou nele. Foi obra de Deus, não foi Cristo que fez. Deus colocou.
E aí o texto continua: para que nele, em Cristo, fosse... Não, volta no verso anterior. Para que nele fôssemos feitos o quê, meus irmãos? O que que você foi feito?
Presta atenção, a lógica é muito simples.
Aquele que não tinha pecado, para ser feito pecado, teve que cometer pecado? Você que era pecador, para ser feito justiça, teve que praticar justiça?
Também não.
Não tem nada a ver conosco, é tudo obra de Deus. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado. E você que tinha pecado, Deus
fez você justiça. Como que isso aconteceu? Deus pegou o nosso pecado e pôs em Cristo, mas pegou a justiça de Cristo e colocou em você. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo?
Projeta para mim Romanos 5, Romanos 5:17. Vamos ler primeiro o verso 17. Romanos 5:17. O que que diz? Você sabe? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem. Recebem o que, meus irmãos?
Quem recebeu a abundância da graça?
Nós. Mas o que mais que nós recebemos também? Recebemos o que, meus irmãos?
Presta atenção.
Dom significa o quê? Presente. Então, a nossa justiça é resultado da minha conquista? É resultado do meu esforço? Das minhas obras?
Não, ela é um dom de Deus.
Se ela é um dom de Deus, você perde ela quando você erra?
Não.
O ímpio é justo? Quando ele pratica coisas boas, ele fica justo por causa disso? O crente é justo?
Sim.
Por que que ele é justo?
Por causa de Cristo.
Quando ele erra, ele deixa de ser justo por causa disso?
Veja, o comportamento do ímpio não altera a condição dele. O comportamento do crente também não altera a posição dele. Você recebeu o dom da justiça.
Aqueles que creem nisso entram na realidade disso. Os que não creem, vivem ainda com base no merecimento. Estão o tempo inteiro sofrendo, debaixo de condenação e angústia.
Que o Senhor hoje te faça ser esse trabalhador aqui da segunda hora. Que vem receber sem merecer.
Verso 19, pronto, o 19 é muito interessante, esse versículo é muito bom, porque ele fala como é que nós nos tornamos justos. Olha o que diz, Romanos 5:19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Que homem que é esse, meus irmãos? Adão, presta atenção nisso. Pela desobediência de um só, todos aqui viraram pecadores. Eu sei que você pensa que é pecador porque você pecou a primeira vez um dia, você comete pecado, você é pecador. Mas esse é um conceito equivocado. A Bíblia fala que você é pecador porque Adão pecou. Adão pecou e transmitiu isso para o seu filho, para o neto, bisneto, até chegar em seu pai, que chegou em você. Então, você nasce com a natureza pecaminosa. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão comigo, irmãos?
Fez um silêncio de repente. Eu devo estar confrontando alguma coisa, mas ouve, depois você joga fora.
Olha o que diz: você nasce pecador, não se torna no dia que você peca a primeira vez. É como uma árvore, uma mangueira. Presta atenção, você tem uma mangueira pequenininha. Se você olhar uma mangueira pequenininha, nunca deu manga, dá para saber que é mangueira?
Dá.
Perfeitamente. Eu que conheço mangueira, se eu olhar, eu sei, é mangueira. Mas ela nunca deu manga, mas é mangueira. Bom, você não é mangueira, a Bíblia fala que você é um pecadeiro. Mangueira da manga, pecadeiro da pecado. Você era um pecadeiro. Você era um pecadeiro pequenininho. Um pecadeiro pequenininho não deu nenhum pecado ainda, mas já é pecadeiro? É. Por quê? Porque nasceu assim. Mas vai ter o primeiro dia que vai brotar o primeiro pecado?
Vai, dia memorável esse. Sabe, eu tenho duas netinhas. Minha netinha mais velha de 3 anos, quando ela estava mais nova, eu não me lembro, 1 ano e meio, 2, não sei. Minha filha chegou na minha casa um dia e falou, pai, o nome dela é Esther. Pai, eu acho que a Esther virou pecadora. Eu falei, me conta isso, porque é um dia muito especial na vida de um. Eu falei, eu sempre gosto de brincar. E ela falou, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, pai, eu estava no quarto lá em casa fazendo maquiagem, e a Esther estava do meu lado, olhando. Eu tinha que ir no banheiro, eu falei para ela, Esther, você não mexe. E eu fui. Quando eu voltei, a Esther tinha desaparecido. E eu disse, Esther, onde estás? E a Esther estava escondida por entre as portas do jardim, do quarto. A Esther estava atrás da porta. E quando eu puxei a porta, eu vi que ela tinha provado o batom do conhecimento do bem e do mal. Presta atenção. Foi um dia especial para ela. Foi um dia especial. Presta atenção. A minha netinha é um anjinho, mas é pecadora. Presta atenção, ela herdou isso. Por quê? Por causa de Adão. Põe de novo o versículo, por favor, irmão. Porque pela desobediência de um só, presta atenção nisso, um só homem, muitos se tornaram, verso 19, por favor. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Não tira não, deixa aí, por favor. O que acontece? Você pode pensar assim, isso é muito injusto esse negócio. Vamos ser francos, não parece injusto isso? Quer dizer, um peca e todos viram pecadores? É, talvez você possa pensar isso, mas Deus pensou antes de você. E Deus aplicou o mesmo princípio à justiça. Aí ele diz, assim também, pela obediência de quantos, meus irmãos? Muitos se tornaram o quê? Você virou pecador por causa do pecado de um. E você virou justo por causa da obediência de um. Só um. Cristo. Você não teve que fazer. Ele fez. Você teve apenas de crer. Quando você creu, tornou-se participante. Quantos creem que são participantes aqui? Agora, não é de fato, não é fácil realmente você crer no Deus que justifica o ímpio. Então, é preciso realmente ter fé. Antes de falar dessa fé, é que eu tenho certeza, todas as vezes que eu falo desse assunto, alguns irmãos ficam no banco e depois mandam para mim um monte de papelzinho falando, pastor, mas o que você me diz de Hebreus 12, 14? Que sem santidade ninguém verá o Senhor. E o que você me diz de 1 Coríntios 11? Onde Paulo fala para cada um examinar a si mesmo antes de participar da ceia. Pois é, todas as vezes falam disso, então vou aproveitar e vou dar uma canja para os irmãos sobre isso aqui rapidamente. 1 Coríntios 11:27. Esse aqui é um texto muito interessante, porque Paulo está aqui exortando os irmãos da igreja de Corinto, que não eram crentes muito padrão para nós, não é? Então, eles tinham algumas coisas estranhas na igreja, por exemplo, eles tinham um sujeito lá que transava com a esposa do pai, a madrasta. Tinha um outro que levava irmãos para o juiz, para discutir questões da igreja, né? Então não me deixaram cantar no louvor, vou levar isso, vocês para os tribunais. Isso era a igreja de Corinto. Eles achavam que a ressurreição já tinha acontecido. Outros se batizavam pelos mortos. O pessoal não era brincadeira, não. Gostavam de uma comidinha de encruzilhada. Quando eles viam uma farofinha e uma pinguinha do lado, eles diziam, vamos comer. Porque ídolo não é nada de si mesmo. Você comeria uma galinhazinha preta hoje? Se encontrasse na encruzilhada? Mas os coríntios comiam. Então, eles tinham umas práticas estranhas. Mas o pior mesmo, na minha opinião, é que eles ficavam bêbados no dia da ceia. O pessoal ia para o culto e... Hoje em dia, nossos cálicezinhos são tão pequenininhos, não é verdade, irmãos? Ninguém, aliás, nem é vinho também, é um suco horroroso misturado com água para economizar, é um negócio tenebroso. A ceia é igual Páscoa, com ervas amargas. Olha para cá. Mas eles não tomavam taças mesmo de vinho e ficavam bêbados. Imagina no final do culto. O culto foi bom demais hoje, irmãos. Que fogão. Aí Paulo fala o que para eles? Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Estão brincando com coisa séria. A ceia é algo muito sério. Não brinque com isso. A ceia, aí Paulo explica o que a ceia significa. Então Paulo diz, você tem que participar da ceia com respeito, com reverência.
Mas infelizmente nós invertemos as coisas. E nós, infelizmente, a maior parte dos nossos cultos de ceia, as pessoas, os pastores, líderes, têm outra postura. Olha o que diz, Paulo diz em capítulo 11, verso 27. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Presta atenção. Baseado nisso, algumas pessoas pensam que Paulo está aqui sugerindo que as pessoas tinham que perceber antes se elas tinham pecado ou não. Paulo não está falando isso. Ele está falando o seguinte: olha, examine-se para você ver se você entendeu o que, que é o corpo, que é o pão, e o que, que é o sangue, que é o vinho. Se você come sem entender isso, você vai comer indignamente. Volta o verso anterior. O que, que significa a palavra indignamente? Você sabe, retornando lá no ginásio, né, você aprendeu a diferença entre adjetivo e advérbio. Quem se lembra disso? Coisa muito antiga, né? Então, adjetivo é a qualidade do sujeito. E advérbio é a qualidade do verbo. Eita! Olha para cá. Essa palavra indignamente é adjetivo ou advérbio? Exatamente, advérbio de modo. Se fosse adjetivo, seria o seguinte: portanto, qualquer comer este cálice, beber o cálice do Senhor e for indigno, aí seria adjetivo, aí seria a condição da pessoa. Entendeu? Mas Paulo não fala isso, ele fala da maneira como está sendo feito. Não faça de maneira errada, irreverente. Aí, mas nós invertemos as coisas. Por isso, transformamos a ceia num festival de condenação. Dia de ceia não é dia de celebrarmos, é dia de ficarmos muito mal, na verdade. Porque o diácono te serve o pão e o cálice, e o que, que você fala para o povo nessa hora? Olha para este pão e este cálice. Será que você é digno? Será que você pode beber este cálice? Pensa bem, irmão. Aí o sujeito fica lá, ele fica na sinuca. Olha para cá. Vou falar tudo que eu tenho que falar esse ano, porque depois não vai ter ano que vem mesmo, né, pastor Chaves? Olha para cá. Você sabe, a minha esposa é filha de pastor. Pastor e pastora, porque ela os pais dela eram pastores da Igreja de Deus, Igreja Pentecostal. E ela me conta que uma vez aconteceu uma situação tão interessante, porque todo mundo morria de medo no dia da ceia. E antigamente, hoje não tem mais isso, porque os cálices hoje em dia são descartáveis. Antigamente era de vidro. Algumas igrejas pequenas ainda é. Mas lá na igreja dela era de vidro, pequenininho de vidro. Aí o servo, o diácono, veio servir para uma irmã, e a mão transpirando, ela pegou no cálice e o cálice caiu. E a profeta falou o quê? O anjo bateu na mão dela. Tem pecado na congregação. Acabou, meu amigo. A irmã teve que confessar tudo. Aí ela contando que depois disso, no dia de ceia, na hora que o diácono vinha entregar o cálicezinho, todo mundo colocava um pé para trás. Passa o cálice aí. Quero ver qual arcanjo que vai derrubar esse cálice hoje aqui. Segurava com os 10 dedos, com medo, entendeu? Porque o medo da condenação. Aí nós viramos uma reunião para condenar. Quer dizer, é o dia de lembrar que você foi perdoado. É o dia de lembrar que você foi lavado. É o dia de lembrar que não há mais condenação. Aí virou o dia de maior condenação. Não, aí é o seguinte, quando eu era novo convertido, irmão, isso tem muitos anos. Eu já me converti há 40 anos atrás. E eu, quando me converti, na minha igreja, a ceia era portas fechadas. É um negócio bonito, eu acho bonito isso, portas fechadas. E abaixava as cortinas das janelas, só para crente. E aí, eu tinha uma coisa que acontecia que eu achava muito elegante. É que às vezes o diácono vinha oferecer a ceia para alguém, ele dizia, hoje não. Hoje não. Eu falo, um dia eu quero falar esse trem também. Eu falava, um dia eu quero falar, hoje não. Achava aquilo super chique. Até o dia que eu entendi que na verdade era só espírito de condenação.
Presta atenção, quando você diz, o pastor diz para os irmãos, será que você é digno? Se o irmão diz que não é, e diz, hoje não, ele está fazendo o quê, na verdade, com o sangue? Ele está dizendo, o sangue não tem poder para me perdoar. Eu vou ter que sair daqui, vou dar um jeito de me limpar. Ele não pode tomar a ceia mesmo, não. Agora, se o pastor fala, será que você é digno? Você dá um sorrisinho e fala, esse povo aqui não é não, mas eu estou bem. Estou vendo ali o João, o José, nem sei como ele tem coragem de tomar a ceia, mas eu não. Eu posso erguer minhas mãos para o santuário. A Bíblia chama isso de quê? Justiça própria. Então veja, quando você faz essa pergunta para um irmão, você coloca ele na sinuca, ele não tem resposta boa para dar. Qualquer uma que ele der agora, ele está mal na foto. Entendeu o que eu estou dizendo? Agora, o pastor, qual o problema disso? O problema disso é que toda crença errada produz comportamento errado. E o crente vai extrapolar essa pergunta para outras coisas. Então ele não vai perguntar só, será que eu sou digno de tomar o cálice? Ele vai perguntar, será que eu posso liderar? Será que eu sou digno de ser um músico? Será que eu sou digno de ser pastor? Será que eu sou digno de dar aula na escola dominical? Será que eu... Ele vai perguntar isso para tudo. E sabe o que ele vai responder? Não, quem sou eu? Quem sou eu? E aí você fica perguntando, por que não tem mais líderes? Por que não tem mais irmãos envolvidos? Por causa de uma perguntinha que você faz no dia da ceia. Não é sério isso? Que traz condenação. É preciso ser o trabalhador dessa segunda hora, filho, que veio para receber sem merecer. Você deveria chegar na reunião dizendo, hoje eu vim aqui dizer para você que ninguém merece, mas eu vim mostrar o calvário para você. Aí você pega um filme lá desse artista, Mel Gibson, fez um filme, né, assustador da crucificação, mostra algumas cenas e fala, isso aí pagou todo o preço por você. Você não precisa nem de olhar para si mesmo mais, olha só para ele agora, porque está pago o preço. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas vamos avançar. Segundo princípio, se você quer ser esse trabalhador, você precisa também de ter uma fé grande. Vamos ser franco, não precisa de uma fé muito grande para você vir receber sem trabalhar? É preciso ter uma fé muito grande. É preciso uma fé acima da média para você receber sem merecer. Eu vou dizer algo para você hoje aqui, muito amorosamente. O tamanho do seu ministério é exatamente a medida da sua revelação da graça de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Porque se você acha que é por merecimento, vai ser sempre muito sofrido e muito pequeno. Sempre muito, muito sofrido, muito penoso. Mas se é para receber sem trabalhar, não pode ser penoso. Alguém trabalhou por você. Alguém fez no seu lugar. Você vive no descanso dele, vive na alegria dele. Mas deixa eu falar, na Bíblia, nos Evangelhos, Jesus elogiou duas pessoas, dizendo que elas tinham uma grande fé. Pedro não foi um deles, né? Pedro foi o contrário, tinha uma pequena fé. Mas teve duas pessoas que Jesus disse que tiveram uma grande fé. A primeira delas foi aquele centurião, lá em Mateus capítulo 8, verso 5. Mateus 8, verso 5, tem como projetar? Diz assim... Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Essa é uma expressão poderosa. Eu sei que eu não tenho nenhum mérito. Eu não trabalhei, eu não tenho mérito nenhum, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz e isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Uau, essa é uma afirmação poderosa, isso significa que esse cara tinha mais fé do que João Batista. Mais fé do que Maria. Você acha que Maria tinha muita fé? Esse cara tinha mais fé. Porque Jesus disse que não encontrou ninguém em Israel com a fé igual a dele. Ninguém em Israel. Ele não era de Israel. Ele era romano. Ok? Mas Jesus disse, não encontrei ninguém com essa fé. Então, durante muito tempo eu ministrei sobre fé. Eu prego fé. E eu ensinava
que esse homem entendia autoridade. Então, quando ele disse para Jesus que ele entendia de autoridade, porque ele era militar, então ele falou: Jesus, reconheço, o Senhor tem autoridade, o Senhor pode dar a ordem que vai acontecer. Eu acho que a interpretação está correta. Realmente acho que ela está correta. Todavia, não foi só para ele que Jesus disse que ele tinha uma grande fé. Também tem um outro caso no Evangelho de Mateus, o capítulo 15, verso 21, da mulher sirofenícia, que Jesus também disse que era, tinha uma grande fé. Olha o que diz, Mateus 15, verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe deu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Outra pessoa que Jesus disse: essa fé é grande. Agora, essa mulher não era militar, não falou nada de autoridade, nada. Então, a explicação do primeiro caso não pode ser a mesma aqui. No entanto, Jesus disse para ambos que tinham uma grande fé. Então, uma explicação para ser válida, ela tem que ser aplicável para aquelas duas situações do mesmo evangelho. Ok? Muito bem. O que que aquele homem e essa mulher tinham em comum? A única coisa que eles tinham em comum: nenhum dos dois era judeu. Os dois eram gentios, estrangeiros. Aí você fala: pastor, então ser estrangeiro é uma condição para ter uma grande fé? Não, é que você precisa entender o seguinte: eles eram estrangeiros, e o Senhor falou o que para eles? Eu não fui enviado para vocês ainda, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não tenho nada para fazer com vocês agora, não chegou o tempo de vocês ainda. Então, em outras palavras, o Senhor disse o que? Não, não vou fazer. Por quê? Porque não chegou a hora de vocês. Eu fui enviado agora para Israel. No entanto, ambos vieram a si mesmo. Está entendendo o que que é vir receber sem ter direito? Eles não tinham direito. E o que é pior, o próprio Senhor falou para ela: não é bom tirar dos filhos. Eu fui enviado agora para os filhos. Eu não vou tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Não importa a sua interpretação desse texto, Jesus chamou ela de cachorrinha. Em nenhuma época isso é um elogio. Presta atenção. Ainda assim, a mulher não se intimidou, porque ela enxergou algo, ela viu algo, ela entendeu a graça, ela entendeu que é para quem não merece. E ela falou: eu de fato sou a última, eu não mereço mesmo, o Senhor nem veio para mim, mas eu creio que pelo menos uma migalha tem poder de salvar a minha filha. Hoje você é filho, hoje você tem direito de comer na mesa, você tem direito de comer o pão inteiro, mas uma migalha foi suficiente para curar a filha dela. Mas nós temos o pão inteiro à disposição de nós hoje. Presta atenção, sabe quando é que você precisa ter uma fé grande? Quando você tem plena convicção que não merece. Por que que eu fiz questão que aquele meu casal de obreiros pregasse naquele domingo? Porque eles tinham que ser como essa mulher sirofenícia. Eles não merecem. Eles não merecem. Eles têm que entender que o ministério só funciona quando você está ciente que não merece, mas que você vai a si mesmo confiado na obra de Cristo, confiado na graça, no favor imerecido. Se você for confiado que você fez, pagou, cumpriu, que você realizou, que você é, você não precisa de Cristo. Mas se você tem diante dos seus olhos sempre absoluta clareza que você não é suficiente, não tem suficiente, não sabe o suficiente, aí você vai depender exclusivamente do favor dele. Mas aí, quando ele fizer a obra, toda a glória vai ser dele. Sabe, vai chegar o dia, diz a Bíblia, em que toda língua vai confessar, todo joelho vai dobrar, e Jesus vai receber toda a glória. Presta atenção. Se ele vai receber toda a glória, é porque todo o trabalho é dele. Se tem uma parte do trabalho que foi você que fez, você vai querer alguma glória naquele dia. É que nós interpretamos o texto de maneira equivocada. Como é que nós interpretamos o texto lá em Apocalipse? Eu gosto muito de Apocalipse. Nós pensamos assim: nós vamos chegar um dia diante do Cordeiro e, em sinal de humildade e adoração, vamos entregar para ele a nossa coroa. Não, não vai ser assim. Naquele dia, quando você chegar diante dele e receber uma coroa, você vai pegar a coroa e falar: como assim? Eu não fiz nada. Eu não fiz. Não foi eu que fiz. Não foi eu que preguei, não foi eu que ganhei, não foi eu que consolidei, não foi eu. Ele fez tudo. Como que ele vai me dar a coroa agora? Não, 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 não. Essa coroa é dele, foi ele que fez. É isso que vai ser naquele dia. Mas se você hoje confia no seu mérito, você vai querer ficar com a sua coroa naquele dia. Mas ninguém vai ficar. Toda coroa vai ser entregue a ele. Toda glória vai ser dada a ele. Quantos dizem amém sobre isso? Por último, terceiro princípio. Pare de negociar com Deus. Pare de barganhar com Deus. Quando você vive barganhando com Deus, você está tentando conquistar o amor de Deus. Conquistar o favor e o amor. Você acha que Deus não está feliz com você. Na verdade, esse é o maior problema dos crentes. Nós vivemos uma situação totalmente esquizofrênica, para usar uma expressão médica. Porque, ao mesmo tempo que nós dizemos que Jesus nos ama, ao mesmo tempo nós estamos com medo dele pesar a mão. Ao mesmo tempo que nós cremos que ele cuida de nós, nós também atribuímos a ele coisas horríveis que acontecem. Eu estava assistindo um filme um tempo atrás, você deve ter assistido. Ou os irmãos não veem filme aqui? Ok. Eu vi, mas eu juro que foi só essa vez. Eu parei completamente depois. Com aquele artista Denzel Washington, que ele é piloto de avião. Vira esse filme? E o safado foi pilotar avião bêbado. Se pilotar carro bêbado não dá boa, imagina avião. E aí, não sei se você assistiu ou não, mas o que me chamou atenção no filme foi o seguinte: que ele foi bêbado de pilotar o avião, e claro, o avião caiu. Mas na hora que o avião está caindo, ele cai no lugar que tinha um pastor batizando um monte de crente. Sempre tem crente envolvido na história, e esse filme é cheio de teologia. Depois, engraçado que morre um bocado de gente, mas ele mesmo não teve nada. E aí ele vai, acho que é a mídia, né? Vai entrevistar um monte de gente lá no filme sobre o acidente. Aí pergunta para o pastor que estava batizando: escuta, por que você acha que aconteceu esse acidente? O que ele fala? Foi Deus. Aí ele, né, o Denzel Washington, que é o piloto, vai visitar o copiloto, tudo estrupiado no hospital. E aí o cara fala para ele: não fica triste não, foi Deus. Me dando uma batedeira. Falei: eu viajo toda semana. Se Deus está nesse negócio de derrubar avião, eu estou com um problema. Como é que você faz? Você vai me levar no aeroporto. Vamos aqui orar pelo pastor Aloísio. Aí como é que você ora? Deus, faz tua vontade no teu servo. Não, peraí, calma, não. Ora para não cair o avião. Porque na sua cabeça, Deus gosta de derrubar avião. Aí você fala: mas não mandou a oração do Pai Nosso, não é essa? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que mais? Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Ora, não temos que orar? Exatamente, temos que orar. Sabe por que temos que orar para Deus fazer a vontade dele? Porque a vontade dele não é feita na terra. Se fosse feita, não precisava de orar. Então não atribua a Deus o que não foi Deus que fez. Entendeu? Então você não tem que ficar procurando o amor. Ele já ama você, já provou que ama você. Alguns, você já viram aquela brincadeirinha quando você é criança, que você fica despetalando a rosa e dizendo: bem me quer, mal me quer. Então, muitos crentes vivem assim com Deus. Acordou de manhã feliz: bem me quer. Meu carro não pegou: mal me quer. Cheguei no trabalho: meu chefe sorriu: bem me quer. No final do dia me despediu: mal me quer. Quer dizer, você fica à mercê das circunstâncias. Dependendo do que acontece, você define o amor de Deus. Mas ele diz: eu te amo sempre, todos os dias, 24 horas, te amo sempre. Ah, mas tem muitas situações. Tem mesmo, mas eu te amo sempre. Acontece vicissitudes, né? Coisas imprevistas acontecem. Todos nós estamos sujeitos a elas. Mas não deixe que as circunstâncias definam o amor de Deus por você. O amor dele foi definido no Calvário. Ele já pagou o preço que tinha que pagar. Deus não tem mais nada para provar para mim, já provou tudo o que tem para provar. E agora eu vivo debaixo dessa graça e desse amor. Por isso eu quero receber tudo que Ele tem para me dar. E não espero merecer para isso. Eu sou esse trabalhador cara de pau. Estou com a minha mãozinha erguida. E vou receber. Eu vou receber. Não negocio com Ele, porque Jesus é que pagou. Não sou eu que pago. Não é o meu merecimento, é o merecimento do Calvário. E quando nós cremos nisso, nós somos salvos. E quando nós continuamos crendo nisso, continuamos sendo salvos. Ser salvo é muito mais do que ser livrado do inferno. Salvação é uma palavra muito ampla, maravilhosa, extraordinária, que envolve cada área da sua vida, até o seu ministério. Aquele que não poupou o filho, vai negar para você o quê? Um prédio novo? Um teclado? Um projetor? Aquele que não negou o filho, não vai te negar mais nada. Mas ele diz, no pacote já veio tudo, filho, pode pegar. A casa é sua, entra, sirva-se, você é filho e você é amado. Quantos dizem amém sobre isso? Fique em pé onde você está. Vamos orar ao Senhor. O Senhor nos dê entendimento, sabedoria e revelação para termos o nosso coração incendiado pela verdade do Evangelho, a verdade da sua palavra. Você tem liberdade? Ore com o irmão que está do seu lado agora, pega na mão dele, fala, irmão, eu vou orar por você, vou abençoar você e você me abençoa também. Se você é casado, ore com outro casal, né? Você de dois, ora com mais dois, um casal abençoando o outro. Vamos orar ao Senhor, enquanto o teclado toca. Abre a sua boca, quero ouvir a sua voz agora. Pai, nós entregamos diante do Senhor os teus filhos hoje. Que a tua unção, o teu poder, tua revelação, teu entendimento venha sobre nós. Pai Santo, que o nosso coração seja confirmado e fortalecido nessa verdade. Ó Deus, que nossos olhos sejam abertos para compreender com todos os santos. Ó Deus, livra-nos da justiça própria, do mérito próprio. Guarda-nos, ó Senhor, da condenação. Ó Senhor Deus, queremos ser este que trabalha confiado na tua graça, na tua bondade, no teu favor imerecido. Flui entre nós tua vida, teu poder, tua graça, tua unção. Continue orando, não pare de orar. Ministra ao Senhor.